Nossa reportagem conversa com a doutora Dionéia Bonato, alergista e imunologista pediátrica, que vai nos falar um pouco na questão das doenças recorrentes da estação mais fria do ano, que vem chegando agora, outono, inverno, e algumas doenças elas voltam com alguma intensidade nesse período do ano. Depois das viroses da época do verão, agora vem as respiratórias. E quem entende desse assunto, que é especialista, que vai nos tirar todas essas dúvidas, é a doutora Dionéia. Doutora Dionéia, bem-vinda ao nosso programa.
Oi, Rodrigo, tudo bem? Então, primeiramente, gostaria de agradecer o convite para estar falando aqui na rádio e trazer informações a partir desse momento sobre essas infecções respiratórias, essa época do ano que nós estamos entrando. Então, é uma fase bem importante da gente conversar sobre. Então, primeiramente, muito obrigado pelo convite.
Começando pelas alergias, deixa eu falar um pouquinho de bronquite, bronquite asmática, asma em si. Quais são as diferenças, sintomas? A senhora pode começar daí.
Então, assim, sabemos que essas infecções respiratórias existem as infecções agudas, né? Que elas são essas acometidas pelos quadros que se manifestam umas infecções recentes, como os quadros de resfriado, gripes, que, né, a gente sabe, pegado pelos vírus que estão circulando no momento agora, influenza, COVID, aqueles vírus para influenza. Se a gente for enumerar os números de vírus aqui, a gente, né, falaria, são milhares. E aí, além dessas infecções agudas que acometem as crianças, a gente sabe que tem crianças que já possuem de doenças de base, né, doenças crônicas como a asma, que elas são exacerbadas por esses vírus, essas infecções respiratórias agudas. Então, nesse momento, o cuidado é a gente prevenir, primeiramente, essas infecções agudas que podem acontecer por essas contaminações, que são os vírus que estão circulando, né, já no nosso dia a dia. E aí, além de prevenir essas infecções agudas de umas crianças, geralmente, que não tem nenhuma infecção, não tem nenhuma doença prévia, então, além dessa, as crianças que têm a asma, que já é uma doença crônica, a gente tem que prevenir que elas não tenham uma exacerbação por causa dessas infecções agudas. Então, assim, crianças que já possuem, por exemplo, o diagnóstico de asma, a gente sabe que quando pega um resfriado novo, ele pode exacerbar, né, a criança ter crises de asma frequentado por essas, os vírus ali que começa a ter contato nessa região.
E essa a asma em si, ela é uma doença genética, ela tem um período que ela é mais recorrente na vida da criança, chega até a fase adulta. Como é que ela é tratada nesse período? Ela tem como ser tratada na infância e ela ser menos contundente na adolescência ou talvez na fase adulta, doutora?
Então, Rodrigo, a asma, ela é uma comorbidade conhecida por causar inflamação nos broncos, por isso muitas vezes é chamada de bronquite também. Leva esses nomes, né, esses sinônimos. Ela é uma doença respiratória que nessa época do ano, ela costuma ser o motivo de muitas idas de pacientes na emergência, pronto atendimento, justamente pelo maior circulação viral que influencia diretamente no aumento desses casos, né, que são os quadros de gripe, de resfriado, e quais esses são muitas vezes os gatilhos responsáveis pelas crises de asma. E o que que a gente considera que está acontecendo? Quais são os sintomas, então, que está acontecendo uma crise de asma? Então, é aquele paciente que começa a ter tosse muito frequente, que essa tosse começa a atrapalhar nas suas atividades do dia a dia, no sono durante a noite, começa a ter falta de ar, que a gente chama que é a dispneia, aumento da frequência respiratória, um desconforto respiratório, um cansaço. Então, esses são os sintomas de exacerbações de crise de asma, que nessa época do ano muitas vezes são provocadas por essas infecções respiratórias. E no momento que é feito o diagnóstico da asma, ela é uma doença crônica, ela é uma doença que ela acompanha, né, a pessoa para o resto da vida. O que pode acontecer é que, se é uma asma bem controlada, se é uma asma feita um diagnóstico e ela é tratada de forma adequada, ela pode ficar em latência, né? O paciente está bem controlado, não precisa muitas vezes usar a medicação de forma contínua. E aí, algum momento, geralmente, o que que nós temos assim de literatura? Que o diagnóstico ele pode ser feito na infância, conforme o tratamento que a criança realizou, ela pode ficar de um período sem sintomas e pode acontecer de voltar até lá na vida adulta. Então, isso depende de cada fenótipo de cada paciente que vai apresentar e como que ela vai ser tratada. Tem pacientes que já têm um fenótipo que são uma genética que o paciente tem sintomas mais graves, mas mais difícil de tratar. Então, que ele não mesmo com o tratamento, ela não consegue chegar nesse momento de sintomas que ficam em latência, assim, né? Então, depende de cada fenótipo que a gente classifica o paciente, a gente vai saber se é um paciente que vai ter esses sintomas por um longo tempo, e tem pacientes que, conforme bem tratado, a gente consegue deixar o paciente assintomático e viver sem até o tratamento, assim, não precisa ficar fazendo uso de bombinhas que a gente vê, e muitas vezes tem algumas recorrências lá no futuro, mas isso vai depender do tratamento do início do diagnóstico. Então, dependendo como você fez o tratamento, se você fez o tratamento de forma adequada, a gente consiga chegar nesse limite, nesse momento que o paciente ele está assintomático. Mas assim, no momento que a gente faz o diagnóstico, a asma ela é considerada uma doença crônica. E aí ela tem essas crises, essas exacerbações por infecções respiratórias, por fumaça, por contato com cigarro, por atividade física, né? Tem vários gatilhos que a gente sabe que pode dar as crises de quem já tem o diagnóstico de asma.
Esse diagnóstico ele é feito através de testes clínicos, né?
Então, o diagnóstico de asma, ele é feito pelos sintomas clínicos. A gente sempre fala assim que a gente não precisa de um exame para confirmar. A gente conversa com o paciente, faz a anamnese e ele é feito de forma clínica. Existem a espirometria, que é um exame que ele auxilia no diagnóstico. Em crianças, que é na minha área, a gente até não consegue fazer esse exame em crianças muito pequenas por causa da restrição do exame. É um exame que precisa da colaboração da criança. Então, ele ajuda a gente a colaborar com o diagnóstico, como é que está a função pulmonar, mas ele é um exame que colabora, não é um exame necessário para o diagnóstico.
Muito bem. E as crises, né, doutora? Quem tem filho com asma, no meu caso, né? As crises a gente fica um pouco assustado mesmo, né? Eu cansei de levar o meu filho ao hospital a gente ficou lá 12 horas ali fazendo nebulização e alguns outros tratamentos para sair só na manhã ali. E a gente sabe que quem tem um filho pequeno, principalmente, né, com asma, é bem complicado, né?
Então, o importante, quem já tem o diagnóstico dessas doenças nessa fase do ano, da estação que a gente está passando, é sempre importante ter um médico que acompanhe. Aí o médico ele vai deixar prescrito para o paciente, para o cuidador, para a família, né, que tenha o cuidado com a criança, o tratamento de base. E o que fazer quando notar que o paciente está entrando em crise para não ter uma exacerbação tão importante a ponto de ter que buscar as emergências? Porque muitas vezes a gente sabe que é lá nas emergências que os vírus estão circulando de uma forma mais ampliada, né? Que é lá, na verdade, é no hospital, é no pronto atendimento, onde está concentrada a maioria dos vírus circulando. Então, eu sempre digo que é importante o paciente que já tem esse diagnóstico ter um acompanhamento para tentar já no primeiro sinal, isso que a gente explica na consulta, os primeiros sinais que está começando uma crise, que o paciente está começando uma exacerbação da asma, já iniciar o que a gente chama de resgate para evitar justamente essas idas às emergências. É claro que é bem explicado que se precisa, se a gente faz em casa, né, o resgate e vê que não está tendo resposta, então a orientação é procurar um pronto atendimento. Mas a ideia é sempre ter esse acompanhamento justamente para já saber o que fazer nesses primeiros sinais que o paciente já começa a dar que possa estar entrando numa crise de asma.
O importante é manter ela adormecida, né, doutora? É tratar e ter sempre um acompanhamento para que não chegue a ter uma crise, né? Mas as crises podem acontecer, né? Quando acontece, a gente tem que manter a calma e ter um médico de confiança da gente, né? Sempre para que nos oriente, né?
Exatamente, até quando a gente classifica a asma, a gente fala em asma controlada, asma parcialmente controlada e asma não controlada. Então, a ideia, né, o objetivo seria termos esses pacientes com essa classificação, uma asma controlada, que o paciente não é aquele paciente que acorda durante a madrugada com crise de tosse, que durante uma atividade física ele não consegue finalizar a atividade porque ele tem a crise de tosse. Então, a ideia é manter o acompanhamento, porque sempre fazendo esse acompanhamento é um ciclo de consultas, a gente sempre vai tentar manter o paciente controlado, porque quanto mais controlado, menos chance ele tem de fazer uma exacerbação, uma crise mais grave.
Muito bem, falamos sobre asma, tiramos as dúvidas. Como a gente é leigo no assunto, né, doutora? A gente puxou bastante aí para que a senhora, então, tirasse as nossas dúvidas. A gente, como pai, né? Não só eu represento aqui muitos e muitos pais que estão nos ouvindo agora, que têm também os seus filhos que são pacientes de alergistas, imunologistas, enfim, né? Nessa área aí. E agora a gente vai falar um pouco, então, da outra especialidade das senhoras, imunologia. E a imunologia trata dessa parte, né? De saber como a pessoa tá, a resistência imunológica, em outras palavras, leigos como nós, assim, né?
Isso é uma pergunta que eu recebo muito constante no meu consultório em relação a essa parte de, ah, eu gostaria que o meu filho tivesse uma imunidade melhor. O que que eu preciso fazer? Eu sempre costumo falar que a imunidade da criança, ela está em construção. A gente sabe que em torno de uns 8 anos que a gente acaba atingindo uma maturidade imunológica. Até lá, a gente vai ser exposto a vários vírus, a vários agentes, vários patógenos, e assim a gente vai criando a nossa memória, né, nossa imunidade de memória, e vai criando mais resistência. Mas até chegar lá, essa realidade que nós vemos é infecções de bem seguido, infecções de repetição, meu filho está sempre doente. O que que eu procuro sempre falar? A gente conhece que são os sinais de alerta, né? Então, pacientes que têm sinais de alerta, que são algo que está saindo da curva. Por exemplo, ah, ele já teve mais de ter que usar antibiótico todo mês, ele ainda está usando antibiótico, muitas vezes a gente ainda tem que internar para fazer antibiótico EV, porque antibiótico oral não faz efeito. Então, tem algumas, um dia a gente pode conversar sobre isso, sobre os sinais de alerta, né, de uma suspeita de uma imunodeficiência. Então, se isso não acontece dessa forma, se não tem esses alertas, essa criança não entra num quadro de uma criança de suspeita de imunodeficiência. Então, a gente cai naquelas crianças que são rígidas, que estão, na verdade, passando por essa transição que é o normal para todo mundo, até mais ou menos uns 8 anos de idade. E o que que eu procuro sempre falar para a gente crescer, para a gente falar para essas crianças crescerem com uma imunidade forte. Então, são quatro pilares que eu sempre comento. É manter o calendário vacinal em dia, ter uma alimentação saudável, dormir bem à noite e ter contato com a natureza. Sempre digo que crianças que possuem esses quatro pilares, elas vão crescer e a imunidade delas, elas vão se desenvolver de uma forma que a gente considera normal e que vai ser uma referência ali para a criança. Por exemplo, a gente vê muitas vezes o pessoal tomando essas vitaminas. Ah, eu estou tomando tal vitamina para melhorar a imunidade. Isso não existe, assim. Essa questão, ela tá, a nossa imunidade, ela está presente nos alimentos que a gente ingere, no estilo de vida que nós temos, no nosso calendário vacinal atualizado. E aí, no momento que a gente suspeita de uma realmente de uma imunodeficiência dessas pessoas que possuem esses critérios ali daqueles 10 sinais de alerta, aí sim a gente vai fazer alguns exames para investigar, que talvez entre esse exame que você fez no seu filho, de coletar toda semana, e aí a gente vai fazer uma investigação mais a fundo para ver se realmente tem uma imunodeficiência que é plausível de um tratamento específico para esse caso. Mas só a questão, sim, de a criança estar pegar esses resfriados nessa época do ano, mas se ela não possui esses sinais de alerta de imunodeficiência, a gente só acompanha, né, e sempre orienta esses cuidados para manter uma boa qualidade de vida até chegar numa maturidade imunológica adequada.
Muito bem. Agora então vamos falar das alergias. Aí a gente sabe que tem pessoas que sofrem com as alergias, né? Com as alergias. E na fase infantil tem alguns remédios, a gente sabe aí que tem bastante efeito colateral, né? Então eu já gostaria que a senhora falasse pra gente sobre as alergias, quais são as alergias, como se manifestam também, como são detectadas.
Ok, então essa fase, alergias, então, podemos falar em alergia alimentar, alergia de pele, várias alergias, mas já que a gente está falando em essa fase de infecções virais de inverno, o que que a gente vai entrar em consideração? Que alergias respiratórias, assim, pacientes que têm rinite alérgica, elas são os gatilhos para a gente ter uma piora dessas infecções respiratórias. Então, pacientes que já têm, assim, considerado esse diagnóstico prévio, têm alergia a ácaro, alergia a pólis, alergia a gramíneas, a azevém, elas já possuem uma predisposição, que é a mucosa, né, do nosso trato respiratório ali, que ele recobre toda a parte da nossa orofaringe, da parte do pulmonar, ele já fica mais inflamado pelo fato do paciente ser o alérgico, né, já ter essa predisposição. E aí, se a gente também já não tratar esse paciente que tem esse quadro já de alergia prévia, quando ele pegar uma infecção respiratória, esse quadro vai ser mais exacerbado pelo fato dele já ter mais essa mucosa inflamada por essa previamente dessa alergia respiratória a esses gatilhos, como eu comentei ali, ácaro, gramíneas, azevém, pólen, que a gente tem bastante circulação aqui nessa época do ano, a questão ali das plantações, né, que nós moramos numa região que tem bastante. Então, o ideal é fazer o tratamento, né, para esse quadro alérgico, para a gente tentar manter essa mucosa desse paciente a mais saudável possível, para não ter já inflamado em relação não tratado, né? Já ter a inflamação presente, e quando pegar no quadro respiratório, por já ter essa inflamação prévia provocada pela alergia, ter uma piora dos sintomas. Então, com certeza, por isso a importância de pacientes que já têm esses quadros alérgicos, eles também são importantes ter o tratamento contínuo de uma forma que seja instável, para evitar essas exacerbações, essas crises provocadas pela manifestação dessa época do ano que a gente se encontra.
Muito bem, doutora. Falando agora no geral, né? Agora vamos falar no geral, esses sintomas e doenças do inverno, enfim, e também há muitos fatores externos, né? A própria poluição, que a gente pode ter esses sintomas e confundir muitas vezes, né, com gripes e com resfriados, mas muitas vezes a poluição também atinge bastante, né? Fumaças, enfim, né? Eu lembro que quando eu usei a máscara ali, a gente estava usando a máscara por causa do Covid, né? Eu e mais muitas pessoas ali que conviviam comigo, a gente percebeu que não tinha sintomas assim, tipo coriza, então essas coisas assim, porque parecia que isso era um fator de poeira e outras coisas assim, entendeu? Não tivemos sintomas. Depois que a gente parou de usar máscara, parece que aí, mais exposto, começamos a ter novamente. Só podia me explicar para a gente tirar talvez esse mito.
Mas faz todo sentido. A questão, quem tem essa predisposição, essa sensibilidade a esses tipos de aeroalérgenos, que nós chamamos, que são ácaros, essa que estão na nossa poeira domiciliar, fumaça de cigarro, fumaça de poluição, fumaça até de fogão a lenha, da lareira que nós costumamos ter em casa. E aí, no momento que esse aeroalérgeno ele entra em contato com a nossa mucosa, ele provoca os sintomas, sintomas de coriza, sintomas de espirro. E o que faz explicar essa questão que você notou, que o pessoal viveu, né, na prática, que usando a máscara, a gente acabava não respirando mais esses aeroalérgenos pela proteção física da máscara. Então, esses sintomas realmente diminuíram pelo fato de a gente diminuir o contato com esses aeroalérgenos que provocam esses sintomas, assim, como coriza, espirros. Então, faz todo sentido, usando um fator proteção físico, né, que foi a máscara.
Muito bem, doutora, a gente poderia ficar aqui falando horas, né? E seria até um serviço de utilidade pública que a senhora está prestando aqui na nossa programação, né? Tirando nossas dúvidas aqui, eu sou um porta-voz aqui do povo, que muitas pessoas têm a dúvida, né? Então, a gente vai agradecer a senhora e vou deixar à disposição. Se a senhora queira colocar mais alguma coisa, falar mais algum assunto, abordar mais algum tema.
Nessa época do ano que está mais recente, foi já iniciadas as campanhas de vacinação, então eu queria deixar uma lembrança para dar uma revisada na carteirinha da vacinação dos seus filhos. A gente tem as vacinas da influenza, né, que circulando já estão liberadas para fazer, então seria um lembrete para todo mundo atualizar o calendário vacinal em relação a essas vacinas, que elas fazem toda a diferença. Tem vacinas dessa parte respiratória da influenza, temos uma vacina nova que é a Pneumo 15, que ela é muito importante nessas infecções respiratórias que estão disponíveis, então é importante eu fico lembrete.
Muito bem, queremos agradecer a senhora, então. Muito obrigado pelo espaço, por tirar nossas dúvidas e prestar esse serviço à nossa comunidade.
Então tá, Rodrigo, eu que agradeço pela oportunidade de conversar com vocês e trazer um pouquinho de lembretes e algumas atualizações sobre essa parte de infecções respiratórias, alguns cuidados que devemos ter para a gente tentar passar aí uma estação com menos sustos possíveis e menos idas a emergências, a pronto atendimentos, para evitar, né, de ter essa piora dos sintomas e ter uma questão de ter que levar um susto, ter que fazer uma internação, e enfim, assim, da gente poder viver, passar por essa fase do ano de uma forma mais estável e mais saudável.
Muito bem, conversamos com a doutora Dionéia Bonato, alergista e imunologista pediátrica. Para a reportagem, Rodrigo Oliveira.